Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o meu, o seu, o nosso podcast do Pet, né? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Milena.
Meu nome é Vitória, mais conhecida como Vicky Mari.
E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, né? Que são as publicações científicas, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância de publicar, né? Porque muita gente não sabe, né? Não sei quem que tá escutando isso aqui. Mas enfim, a gente sabe que o PET, né, os grupos PET, né, que são programas de educação tutorial, são baseados nos três pilares da universidade. São eles: o ensino, a extensão e a pesquisa. Esse último, ele é fundamentado no método científico, né, em que a gente desenvolve projetos de pesquisa com o intuito de testar alguma hipótese, sabe? E aí, tentar chegar em algumas conclusões e essas conclusões sejam publicáveis em artigos científicos, né? Então, eu quero que vocês pensem junto comigo, tá? Vocês consideram os indivíduos da nossa espécie atualmente mais inteligentes que indivíduos da nossa espécie de 100 anos atrás?
Eita, boa
Vicky Mari,
pergunta.
vamos lá. O que tu
Eita.
acha?
Caraca, não sei responder essa pergunta, não. Porque fico pensando, há 100 anos atrás, a gente teve muita revolução, né? Assim, no modo de fazer nosso mercado, de. Enfim, de sobreviver, né? Mas agora, tipo, a gente avança muito mais. Sei lá, cada ano é muito avanço na tecnologia e na forma que a gente se alimenta. Enfim, é difícil, viu? Não sei, não.
Com certeza. Mas olha, o que eu tenho para dizer é que assim, a nossa capacidade intelectual não mudou, né? Somos a mesma espécie e ainda temos as mesmas capacidades intelectuais. A diferença é que a gente aprendeu com nossos ancestrais, porque a gente tem a capacidade e a habilidade de escrever tudo aquilo que a gente vê e aprende, né? E então, nossos ancestrais foram lá, escreveram e tal. Então, a gente, hoje em dia, pode partir dos erros deles, sabe? Então, a gente não precisa, tipo, enfiar o dedo na tomada para saber que vai levar um choque. Tipo, eles já fizeram isso, eles já tomaram isso aí como verdade e hoje a gente já entende, sabe?
Isso é muito doido porque, desculpa te cortar, amiga,
Pode falar.
mas é porque é um negócio que a gente aprende muito, né, na universidade, que não adianta nada você ter esse conhecimento se você não publicar, se você não compartilhar. Tipo, esse conhecimento morre se você não mostrar para outras pessoas, né?
Exatamente. E, enfim, o que que a gente faz hoje em dia? A gente lê alguma coisa que alguém mais renomado colocou, né, no passado e tal. E pode ser que um dia nós sejamos as pessoas renomadas, olha só.
Amém.
Tomara. E aí, a gente tem uma quantidade gigantesca de informações disponíveis, né? Se a gente selecionar bem, a gente consegue seguir um processo científico muito mais fluido do que antigamente. Imagina os caras tendo que se expor à radiação, a bactérias e tal. Hoje em dia a gente não precisa fazer isso. A gente tem muito mais tecnologia e tá muito mais preparado para lidar com essas coisas, né? É, tu já ouviu aquela frase assim, sobre os ombros de gigantes?
Não, acho que não.
Então,
Me
uma frase
explica.
muito comum, famosa, é basicamente isso, que tipo assim, a gente cresce às vezes sobre os ombros de gigantes. Tipo, quando a gente é criança, a gente se apoia nos nossos pais, né? Aí, quando a gente entra na universidade, a gente passa a se apoiar em outros gigantes, né? O nosso gigante no PET é a queridíssima Érica. Mas a gente tende a se apoiar em outras coisas, em pessoas mais famosas, cientistas mais famosos, né? A gente sempre tem uma inspiração e tudo mais. Enfim, a gente faz pesquisa atualmente aprendendo com essas pessoas que são maiores do que a gente, né? Aprendendo com esses gigantes. E a gente entrou na universidade para isso, né? A gente entrou na universidade para fazer ciência, para fazer a diferença. Então, por isso que é tão importante publicar, né? Colocar o nosso conhecimento à prova e provar que o tio do WhatsApp lá tá errado, né? Porque, gente, uma coisa que deu raiva foi durante as eleições de 2018,
Nossa.
os grupos de WhatsApp, né?
Nossa.
Muito chato, ninguém suportou. E aí, na universidade, a gente tem essa necessidade de fazer pesquisa, né? Principalmente para aqueles que querem seguir carreira acadêmica. Então, você aí, que quer um mestrado, um doutorado, quer fazer uma pós-graduação, é importante para você publicar, porque tudo isso dá ponto para você conseguir ingressar nesses programas, né? No PET, a gente tem algumas comissões que ajudam na redação científica, né? Tem a comissão científica, né, que tenta incentivar a trabalhar a escrita científica dos petianos, além de reuniões regulares de redação científica, né, para incentivar a escrita colaborativa entre os integrantes do grupo. Então, a gente chega lá e apresenta o nosso projeto individual. Todo mundo tem, todo petiano tem que ter, né? Todo petiano desenvolve um projeto ao longo do ano. Então, a gente chega lá na reunião e apresenta para outras pessoas para ter diferentes visões de como é e também para pedir ajuda, né? A gente também fica um pouco com vontade de ajudar o trabalho de outras pessoas.
E eu acho que no PET a gente desenvolve muito essa ação de publicar, né? Sempre estar escrevendo e tal. Porque se tem uma coisa que você só melhora na escrita, é escrevendo, né? Botando a mão na massa. Então, o PET, ele tem publicações periódicas, né? Por exemplo, a gente sempre publica nos encontros universitários e, além disso, nos encontros dos grupos PET, né? Que tem um Enepet, que é da nossa região, né? Nordeste. O Encepet, que é do Ceará. E o Enapet, que é nacional. Mas também a gente tem a liberdade de querer publicar em outros eventos. Então, os membros podem trazer, tipo, ah, achei isso interessante lá da Universidade Federal da Bahia, por exemplo, que já aconteceu. E, enfim, o grupo agrega, né? Como a Milena disse, a escrita colaborativa, que é muito importante, porque um escreve, outro corrige, ou outro dá sugestões e o outro acata, ou fala assim, não, não é bem assim. Enfim, você vai crescendo com isso, né? Com essa forma de escrever.
Então, é muito louco que a gente, às vezes, a outra pessoa enxerga coisas que a gente não enxergou, né, na nossa escrita. Então, é super importante ter com quem contar nesse momento.
Sim, é isso que eu penso também da escrita colaborativa, porque eu acredito que isso faz a nossa mente trabalhar melhor a parte de não se acomodar, porque às vezes a gente nem percebe que está repetindo palavras ou, enfim, andando em círculos na ideia, porque pode acontecer também. Ou você, às vezes, não está sendo muito claro, porque aquela publicação você tem que ter em mente que nem sempre a pessoa que vai ler, nem sempre está na graduação, ou às vezes a pessoa está só lendo porque gosta de pesquisar sobre aquilo, então você tem que ser claro. E é isso, e faz parte da questão de democratizar o conhecimento, né? Então, essa linguagem academicista e tal é uma coisa que não é muito legal quando se trata de escrever em publicações assim, tão importantes, né?
E aí, assim, cada petiano ele tem a obrigação, como participante do grupo PET, de realizar pelo menos uma publicação ao ano, né? E a gente tenta fazer bem mais do que isso, porque, né? Enfim, a gente trabalha com pesquisa, ensino e extensão, então vamos trabalhar a pesquisa também. Os eventos regulares do grupo PET são a porta de entrada para a escrita de diversas atividades que desenvolvemos. E olha que a gente não faz pouca coisa, não, viu? A gente tem aí cerca de 33 atividades do PET sendo desenvolvidas atualmente. É muita coisa. Então, a gente tem muito dado coletado e tudo isso pode ser revertido, sim, para pesquisa, para, enfim, ser publicado e tal, né? Em outubro de 2021, a gente publicou em um evento organizado pela UES, né, que foi o Povo Consciência. O artigo foi sobre a importância do Informa PET, que é uma ferramenta, é um quadro nosso no Instagram, que visa divulgar a ciência, né, de uma maneira. Antigamente era por textos, né? Atualmente o grupo está fazendo com imagens, tentou tornar o negócio mais dinâmico, né? Mais a cara do Instagram atualmente, que é uma coisa mais audiovisual do que texto. E a gente falou do Informa PET, né, sobre a importância dessa ferramenta como combate às fake news, que era uma coisa muito presente em 2021, né, que foi quando aconteceu esse evento. Então a gente está sempre falando sobre o que a gente faz e para que isso serve e que se aplica na sociedade. Então acho que isso tem muita relevância, com certeza.
E também tu falou isso e a gente precisa publicar pelo menos uma vez ao ano, né? Mas a gente faz muito mais que isso. Então, atualmente, a gente está publicando no Enepet, né, que é o da região Nordeste. E a gente está abordando nosso curso de férias, que é um evento anual do PET, que demanda muito esforço do grupo, é uma coisa muito grande para a gente, e muito importante. Então, acontece durante uma semana toda com estudantes, né, do ensino médio da rede pública, que eles vão para o UFC, é muito legal. E eles estão nesse período de preparo para o Enem, né? Então, tudo é feito para que agregue o conhecimento deles, né, desse preparo para o Enem. E além disso, a gente está falando também sobre o nosso processo seletivo, porque teve a pandemia, não foi fácil, né? Assim, reajustar todo um processo seletivo para o remoto. E a gente vai falar sobre esses, justamente sobre esses ajustes e as dificuldades que teve nesse período. E tu quer falar da tua publicação, Milena? Milena, tu lembra do que tu publicou? No ZU?
Ah, nos encontros
Outros
universitários?
universitários?
Então, gente, todo peste ano também coloca um posterzinho, né? Um artigo nos encontros universitários. O meu foi sobre. Assim, eu vou falar o título dele, né? Foi Nada se perde, tudo se transforma. Adaptações das atividades do PET Biologia UFC no planejamento de 2021. O que que aconteceu? Esse título de Nada se perde, tudo se transforma, eu quero dizer o seguinte. Porque o PET tem cerca de 33 atividades, como eu tinha falado anteriormente, né? E muitas delas eram presenciais, eram dinâmicas, eram para trabalhar com crianças, por exemplo. E isso não pode acontecer durante a pandemia, né? Que fique claro que eu e a Vicky Mari entramos pelo processo seletivo que foi remoto, né? Foi uma experiência totalmente diferente, mas. Enfim, uma coisa nova para todo mundo, era o normal da época, né? E aí, outras atividades também foram alocadas para o meio remoto, né? Muitas delas como palestras, aulas, tudo mais, mini cursos, cursos que o PET ofertava, tiveram algumas diferenças, tipo, dentre elas, mais participantes, né? Porém, maior evasão, ou seja, maior mais gente entrava para assistir os cursos. Porém, menos gente permanecia assistindo aqueles cursos, né? A vantagem é que a gente conseguiu abranger uma área muito maior, a gente conseguiu chegar no Brasil inteiro. Mas a desvantagem era essa, de que as pessoas sumiam, a gente não tinha como ter contato com elas. O contato presencial é totalmente diferente, gente. A gente começou agora, 2022, realizando diversas atividades, né, Vicky Mari?
Sim,
Com
mas voltou com
crianças em
tudo.
campo. Demais, a gente tá com muita coisa. Inclusive, você que está ouvindo esse podcast está sendo convidado a ajudar a gente, tá? A gente está sempre
Por
precisando de
favor.
ajuda.
Quando você vê um petiano na rua, ajude, dê um biscoito.
Abraço e diga que vai ajudar, que vai dar tudo
E
certo.
vai dar tudo certo no final. Meu Deus.
Gente, mas ó, só para citar outros trabalhos de outros petianos que, assim. Alguns nem estão mais no PET, né? Mas que fizeram parte da nossa trajetória, que a gente é extremamente grato por eles. É o da Luana Caterine, né? Ela falou sobre ciência e arte na pandemia. Ela falou sobre o curso online de ilustração científica, que foi ofertado pelo PET, né? E, enfim, esse curso ele era dado presencialmente e acabou sendo online. E se eu não me engano, tu, Vicky Mari, também escreveu alguma coisa sobre arte, né?
Não, eu escrevi em outros encontros universitários. E nesse foi importante falar da contribuição, né? O que eu publiquei em 2021 foi realmente sobre essa contribuição dos egressos, né? E deixa eu ver o título aqui. Ah, tá aqui. Quem ensina também aprende. Contribuições do PET Biologia da UFC na perspectiva de PETianos recém-egressos. Eu queria mostrar, basicamente, que as atividades que envolvem ensino ou compartilhar conhecimento mesmo são as atividades que mais os petianos aprendem. E é um paradoxo muito grande, né? Tipo, quanto mais você ensina, quanto mais você dá conhecimento, quanto mais conhecimento sai de você, mais conhecimento entra também, né? E eu falei justamente sobre isso. Rapaz. Foi muito legal mesmo. E uma coisa que da escrita colaborativa que eu lembrei, né? Porque nesses encontros, que foi o meu primeiro, né, com o PET,
foi uma coisa que, muito nova, né? Assim, eu tive que corrigir, entre aspas, né? Sugerir algumas coisas para outra publicação, enquanto outras pessoas sugeriam para a minha. E é muito legal, porque você percebe onde você está errando e tal, no olhar de outra pessoa, né? Eu gosto muito disso.
Verdade. Enfim, a gente se ajuda de várias maneiras. Ainda tem outros trabalhos que foram maravilhosos. A Thalita falou sobre a criação do guia virtual pro Grapet, né? O PEG, ele tá sempre fazendo novos recursos didáticos, sejam jogos, a gente é especialista em jogos.
É
A gente tenta,
verdade.
né? A gente tenta. Vários jogos, a gente faz recurso didático tanto quanto guia, a gente faz aula o tempo inteiro, não é? Então é muito importante falar disso, porque, enfim, são coisas que a gente faz e que merecem ser eternizadas. Outro exemplo foi a Vitorinha, né? Ela falou sobre o uso do Trello. A gente agora aderiu o Trello no Patch e a gente tá começando a se organizar melhor com isso. E que eu acho que a organização faz toda a diferença dentro de um grupo, com certeza. E dentre outros, né? Muitos outros trabalhos, eu acho assim que todo patchiano tem muito potencial e qualquer estudante, na verdade, tem potencial e, se bem acompanhado, consegue sim fazer uma escrita científica tranquila, né?
Amigo, uma coisa muito importante também que ajuda muito o PET é que a gente faz relatoria de absolutamente tudo que a gente faz no PET, né? A gente tem ata de todas as reuniões, relatoria de todas as atividades. Então, se a gente quiser escrever sobre algo, tem todos os documentos dando apoio a gente mesmo, assim, falando das dificuldades que teve na atividade ou dos pontos fortes. Então, isso é muito importante também.
Tu falou dos egressos, né? Recém-egressos do PET. Aí eu vi que a publicação da Bárbara nos encontros universitários foi exatamente sobre a percepção dos recém-ingressos no PET. Então o que eu percebi é que a gente se preocupa muito, tipo, com as pessoas que estão entrando, com as pessoas que estão saindo. É quase uma família, né?
Ah, é verdade. Ah, família mesmo.
E a gente tá muito feliz com a premiação do nosso amigo Artuzinho, né?
O famoso
Que teve
Artuzinho.
o artigo
Ele
dele denominado A Construção Colaborativa de uma Oficina sobre Horta Escolar, né? Foi homenageado. O Artuzinho, ele teve a colaboração da Raquel Salles, né? Da Raquel Crosara, da nossa tutora Érica, né? E da Jasmine do Vale Albuquerque, né? E aí eles foram premiados, né? Qual foi a premiação, Vicky Mari?
foi no 30º encontro de extensão dos encontros universitários, né? Que eles publicaram, na verdade, essa construção colaborativa. Então, esse artigo ele foi premiado pela Prex. Foi pela Prex, né?
Isso.
Esse artigo foi premiado pela Prex e é muito importante, né? Porque a gente se esforça muito para fazer um negócio bem feito. Então, essas premiações, esses reconhecimentos, né, são muito importantes para a gente. Porque no PET nada a gente faz sozinho. Toda a gente tenta, todo mundo trabalhar junto da melhor forma, para todo mundo crescer também, a cada publicação ou a cada atividade, né?
Com certeza. E aí, tipo, então, quando um ganha, é como se a gente também tivesse sido premiado. Aliás, o grupo todo foi premiado, né? Parabéns, Artuzinho, se você estiver escutando esse
Parabéns,
podcast.
Artuzinho.
E aí, é isso. Atualmente a gente tá escrevendo pra NEPET. Tem petianos escrevendo, assim, separadamente para outros eventos, né? A gente publica desde 2018 no Enalic, né, que é o Encontro Nacional de Licenciaturas. Esse ano eu tô tentando escrever pro Conedu. E, enfim, no PET a gente tem muita coleta de dados, tem muito dado para trabalhar, então eu espero que esse grupo esteja motivado a publicar.
Então, vocês podem seguir a gente no Pet Biologia UFC no Instagram. A gente sempre bota lá onde a gente está publicando, enfim, dá para acompanhar bem. E é isso, a gente sempre coloca lá quando está precisando de alguém, alguma ajuda em alguma atividade. E é isso.
É isso, a gente agradece a atenção de vocês até aqui, né? E até o próximo podcast.